Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compuware, duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
Quando pensei no livro Jornada de Produto, né? Eu, lógico, pensei na Analia, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba. E aí a gente dividiu. A Analia escolheu um, eu escolhi outro para ser o organizador. E quem vai apresentá-la, essas duas pessoas incríveis que são organizadoras do livro Jornada de Produto, é minha grande parceira, minha grande amiga, irmã, Analia. Vai lá, Analia, vai que é tua.
Ah, muito bom apresentar essas duas pessoas maravilhosas aí. A Dai, que é PO na Magalu, né? Magazine Luiza. Ela é uma PO excepcional, assim, foi um presente ela nesse livro. É super fã. E a gente aprendeu muito junta, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Organizar o livro, fazer a curadoria. Então, muito, muito bom ter você no livro e ter essa organização toda. É, e o Targino já é meu amigo, já tem, né? Amigo de amigo. Começou do amigo de amigo, que eu sou fã já tem muito tempo já, né? E ele vem, ele é uma pessoa de referência no mercado já, né? Então, dispensa qualquer apresentação, né? Só falar em Targino, que parece deputado, né? Todo mundo conhece. Segundo lugar, só conheço o depois do Muniz, ele é o mais famoso, né? No LinkedIn, né? E eu sou super fã já tem muito tempo, então foi um prazer ter dividido essa organização do livro com vocês dois. E volta para Muniz.
Excelente, Analia. E é muito legal, né, quando a gente vê, né, Analia, pessoas que ao mesmo tempo são referência do mercado, né, já estão nessa jornada há alguns anos. A Dayane, embora a gente olhe para essa carinha de criança, né, é uma menina fera, cara, sabe muito. E ao mesmo tempo, né, Analia, a gente vê o quanto a gente constrói amizade, né. Hoje a gente tem mais de 400 coautores, embora a gente não tenha essa intimidade com todos eles, é interessante como com o tempo a gente vai criando essa amizade, mas a gente quando descobre pessoas que ao mesmo tempo são essa referência de mercado, né, tem paixão no que fazem e são do bem, aí encaixa muito bem, né, cara, a gente se sente em casa, né.
Admiração, né, Muniz, acho que a admiração ela faz a gente, admirei, assim, o trabalho da Dai, do Targino, assim, a admiração faz você se aproximar da pessoa, né, bem legal.
Isso. E aí a ideia agora, nesse nosso episódio do Jornada Cast, é a gente aproveitar esses dois que são fera. Eu vou passar para você, Analia. Você pode fazer a primeira pergunta para quem é um dos dois. E vamos que vamos.
Essa segunda parte, a gente vai falar da adaptação dos negócios e produtos durante essa crise, né? Como é que ficou esse cenário de sobrevivência de negócio, antes e depois, né? Como é que fica esse planejamento e essas metas? Daí, Targino, conta aí um pouco aí de como é que foi esse rebuliço aí nesse planejamento de metas, replanejou? Como é que foi isso?
E aí, quem quer começar, Daí? Eu ou você?
Pra começar aí, Targino, você é o mais experiente.
Bom, então, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado aí pela introdução, Muniz e Analia. E é recíproco aí toda a apresentação e admiração com vocês. E acho que assim, não sustentou nada em pé, né? Depois desse Covid, qualquer plano, qualquer direcionamento, dificilmente alguma coisa ficou em pé depois de tudo isso que a gente vivenciou. E o mais interessante é que uma coisa que a gente prega a todo momento, que é adaptação, adaptação constante, e muitas vezes até a gente é ignorado, dessa vez não tinha como, né? Todo mundo percebeu que era necessário adaptar, todo mundo voltou atrás para a prancheta e definir o que ia ser feito. Eu acho que a retenção ficou muito forte, né? Porque foi um período de muito... assustou muito todo mundo, né? Primeira coisa, assim, a gente tem que manter a receita, o que a gente tem que fazer para manter, não, né? Ou então o estrago da receita ser o menor possível, minimizar essa perda. E acho que aí todo profissional de negócio, de produto, teve que pensar, a gente tem que segurar cliente, o que a gente tem que fazer. Então a gente viu muita oferta de produto, né? Você com o mesmo valor, você tinha agora mais coisas para não perder o cliente. A gente viu muita gente buscando novos clientes de outras maneiras, de outras formas. Então acho que foi um momento bem rico aí para botar à prova aí todo o nosso poder de adaptação de negócio.
Acho que um ponto bem importante é que, para a gente aqui, esse podcast, a live que a gente está fazendo, principalmente sobre produtos, é que o papel do PO, do PM, nesse caso, foi de extrema importância, né? Em muitas empresas, foi o divisor de águas para sobreviver ou não. Porque a gente tem ali um processo de discovery que precisa ser feito muito rápido, um replanejamento, uma reorganização das metas muito rápido. Então, para quem está ali na ponta com o PO e PM, foi um desafio muito grande. E agora a gente passou, acho que, o pior da crise, assim, ainda, né? Foi aquele choque que todo mundo assustou. Agora a gente teve aquela fase de adaptar. E agora a gente está tentando lidar com esse novo normal, né? Que já nem é novo normal mais, de tanto que todo mundo fala desse novo normal, né? Mas a Nalia comentou sobre esse planejamento e essas metas. É muito importante a gente pensar, principalmente como PO, que é a estratégia da companhia, né? Então, eu, por exemplo, trabalho no Magazine, igual o Targino comentou, a gente estava numa fase de manter o operacional, manter os empregos, não mandar ninguém embora, ter a continuidade do negócio. E aí, quando a gente pensa assim, a gente tem uma reestruturação de estratégia, de meta. Então, antes, a gente entrou em janeiro, com os quarters definidos, com as metas definidas. Então, quando entrou a crise, a gente mudou. Então, reunião, o quarter virou o mês. O que era o mês virou a semana. E o que era de decisão que a gente tomava toda semana, a gente tomava a mesma decisão, a gente tomava decisões todo dia. Então, a gente tinha comitê todo dia, toda semana, todo mês. Então, a gente foi mudando. E aí, a gente, como PO, tem que estar ali se adaptando e convivendo com esse novo mundo. Então, a dica que a gente dá nesse momento é que a gente tinha um backlog, a gente tinha uma estratégia que a gente teve que pausar e mudar a forma de pensar. Então, eu até fiz um mapa mental, depois eu posso até compartilhar com vocês, que é uma visão de você saber se você pode ou não seguir com aquilo que estava no seu backlog. Então, a iniciativa que você estava tentando puxar faz sentido com a estratégia da empresa nesse momento? Se não faz sentido, se não vai trazer resultado para esse momento, não adianta puxar mais, já mudou, muda muito rápido. Então, deixa lá no backlog. Faz sentido com a estratégia? Poderia ter algum ganho? Poderia. Mas, como a gente está nesse momento, ela faz sentido e cabe no tempo que a gente precisa? Porque a gente tem mudanças de semana a semana. Uma semana pode fazer diferença para o negócio acabar ou continuar. Então, cabe dentro do tempo? Se cabe, bora puxar, bora pôr no delivery. Não cabe, vamos refinar mais. Vamos diminuir o MVP, vamos enxugar. E aí a gente avalia. Enxugou? Começa de novo. Faz sentido? Cabe? Então, é bem assim. E aí, Targino, você que é super experiente aí, tá no mercado, dentro disso tudo, como que você acha que as empresas aí que você conhece tá conseguindo fazer toda essa gestão, assim?
Então, acho assim, essa crise assim também abriu bastante o leque de oportunidades, né? Então, eu acho que algumas empresas procuraram explorar esse momento e acho que a gente também vai descobrir muitos modelos de negócios novos. Eu acho que, por exemplo, o EAD é uma coisa que deu um boom, então acho que vai ser uma nova maneira da gente estudar online. Todo mundo viu que é possível. A gente teve até lá no Summit do Jornada de Produto, o Joca falou um case, né, de Impass. Então, eles rapidamente pivotaram para ser um marketplace juntando personal trainers, né, com o pessoal, né, e as academias também. Então, o negócio deles ali, eles tiveram que... Tudo bem, já, eles já estavam pensando aquilo ali, mas aconteceu o que a Dai falou. 6 meses viraram 2 semanas. Então, aquilo ali que eles estavam planejando e desenvolvendo durante um tempo, acho que aconteceu isso com bastante empresa, né? Outros cases assim, que eu percebi, né? Por exemplo, a Microsoft aproveitou muito a ferramenta dela do Teams, que quase não era falada. E esse negócio, assim, o que é uma oportunidade? Muita empresa deu seu produto de graça nesse período. Oh, pode experimentar. Vem aqui para a minha plataforma. E as pessoas aderiram e conheceram e usaram. E provavelmente isso vai gerar depois mensalidades no pós-Covid. Eu vi alguns cases também interessantes. Não é porque meu time não, Fluminense, mas ele aproveitou muito o programa de sócio-torcedor, né? Vamos considerar o sócio-torcedor um produto que você está ali, né, tentando pegar mais gente. O programa de sócio-torcedor do Fluminense aumentou o número de inscritos, apesar de não ter jogo de futebol, que é o principal produto do negócio. Por quê? Porque eles trabalharam ali com o propósito, né, o sentimento, né, eles tocaram no coração do cliente deles e conseguiram que aumentasse o número de clientes. E só para entrar também, eu trabalho numa empresa de produto B2B, né? A gente vende produto para outras empresas, outras organizações. No caso, organizações públicas, a gente vende produto para prefeituras. E aí o nosso olhar foi rapidamente ver assim, o que o nosso cliente vai precisar nessa crise. E aí a gente também... Não, eles vão ter que ter serviço online para o cidadão. Então, também a gente usou a mesma estratégia que algumas empresas. No período, até o fim do ano, o produto de acesso ao cidadão foi dado de graça para as prefeituras. E de uma forma, o quê? Para a gente tentar depois reter esse cliente, não ter problema de inadimplência, e depois, lá na frente, colher os frutos. Então, assim, teve bastante empresa aproveitando esses momentos, né? Mas precisou voltar ali para a prancheta e olhar a crise como oportunidade.
Legal, Targino, esse ponto que você falou, embora seja Mengão, né, outro patamar, o exemplo que você deu do Fluminense é interessante, né, porque se bobear todos os outros clubes, teve um decréscimo de sócio-torcedor, porque geralmente a galera compra para ir nos jogos. Então, legal, né? Você vê como, às vezes, alguma coisa que pode parecer perdida, a gente tem que experimentar, né, cara? Outras maneiras, né? Então, bem legal. Eu queria passar a bola para a Daiane. Daiane, você não sabe disso, mas um dos motivos de eu ter te convidado lá, de eu ter te descoberto como headhunter, né? E você não seria a melhor amiga da Analia, como você diz, né? Você não lembra nunca de mim. Mas olha que interessante. Um dos motivos de eu ter te chamado é que você trabalhava na Magazine Luiza, na Magalu, que é uma empresa reconhecidamente no mercado que conseguiu dar esse salto, né, cara, do tradicional para o digital. E eu respeito muito, né? Eu já vi várias reportagens da própria Magazine, da Luiza, né? Tem o nome da minha filha e tal, espero que dê certo aí também para mim e tal. Mas, assim, é uma referência que eu respeito bastante, não sou eu, o mercado respeita, né? E o mais interessante é que quando começou essa crise, né, logo o comércio presencial, físico, claro que ele foi totalmente devastado. Mas como vocês, né, você agora como, falando como participante dessa empresa que é incrível no mercado, ela já tinha se preparado antes, né? Eu trabalho na Sul América também e a gente lá já tinha dado alguns passos na frente, atendimento via aplicativo, né? Médico na tela, psicólogo na tela, nos facilitou muito, né? A gente precisou só fazer alguns ajustes, mas já tinha muita coisa pronta. E no seu caso, né, voltando, eu fiz questão de te convidar porque você, além de ter experiência prática, né, desse papel do PO, você trabalhava e trabalha nessa empresa que é referência dessa transformação. Porque não é fácil, né? Pegar uma empresa do zero, uma startup e começar sem ter nenhum cliente é muito mais fácil no sentido de você não ter legado. Vocês não deram esse salto. Queria que você colocasse um pouco disso, né, o que você está vivenciando lá, como exemplo para talvez quem está nos ouvindo agora, é, pensando assim, cara, tá ruim, não dá. Essa coisa mesmo que o Targino falou agora do Fluminense, a maioria dos clubes ficaram de braço cruzado, né? Perdemos. Cara, dá para pensar diferente. Até os nossos 12 sábados aí que vocês participaram do primeiro, né, você e o Targino, a Analia está com outros lá. Cara, 12 sábados que não estavam previstos. A gente gosta de fazer o evento presencial. O Targino esteve em São Paulo, esteve no Rio ano passado, né, em dois dos eventos. A gente gosta de pegar o livro, né, e ir lá assinar, abraçar. Eu estou com uma saudade danada disso. A gente vai fazer no segundo semestre os eventos.
É isso aí.
Mas a gente, cara, pivotou. Aí eu queria que você passasse exemplos práticos. Aí, por exemplo, a parte de Discovery, né? Eu lembro que no passado era impossível alguém fazer isso. Não, não pode, tem que ser presencial. Cara, a gente está dando o nosso jeito. Queria que você colocasse alguns exemplos reais do que você está vivendo lá e depois passasse a bola para o Targino ou para a Analia para eles complementarem, por favor.
É bem legal porque as pessoas falam que a gente deu um salto, né, na transformação digital, mas na verdade foram vários degraus até a gente chegar lá, né? Foram uns 2-3 anos de transformação digital. E foi uma transformação que não foi só ali na parte do Labs, né, de tecnologia. Foi uma transformação digital de toda a empresa, desde a loja, do estoquista, do vendedor, até o montador de móveis que vai na sua casa montar o seu guarda-roupa, os escritórios. Então, foi um processo, assim, muito, muito lento, mas que foi bem certeiro, assim, porque enraizou na gente, né? Então, hoje, o Magazine como um todo é digital, né? Então, isso aconteceu aos poucos, não foi um salto assim de uma vez. E eu acho que essa mudança fez a gente mudar o mindset de ser uma empresa de varejo, que é o que o Fred fala muito, né? A gente deixou de ser uma empresa tradicional de varejo para ser uma empresa digital com pontos físicos, com calor humano. Então, o nosso negócio não é só o varejo, né? Então, tem essa coisa do calor, do calor humano, da Luiz Helena, da família e tal. E quando veio a crise, foi devastador para a gente, né? Porque o nosso diferencial é o vendedor ali na ponta, o carinho que a gente tem. É, a Lu, que te manda parabéns, que te manda feliz aniversário, que te manda uma mensagem. Se você mandar te amo no WhatsApp da Lu hoje, ela vai te responder. Então a gente tem vários insights, assim, de calor, desse calor humano. E aí, quando veio a crise, a gente procurou formas de manter isso, sem perder os empregos, a gente não mandou ninguém, absolutamente ninguém foi mandado embora por conta da crise. E justo também porque a gente estava nessa fase boa, o Magazine está super bem na Bolsa de Ações também, por conta desse posicionamento. Mas a gente teve muitos exemplos, assim, a gente mudou coisas que estavam previstas para 2021, a gente adiantou. Então, por exemplo, o parceiro Magalu, que foi com o Luciano Huck, está fazendo propaganda agora, não sei se vocês viram na TV, que é uma solução B2B, onde pequenos varejistas de bairro, local, pode cadastrar os seus produtos na nossa plataforma e começar a vender. Então, a gente teve mais de, eu acho que ele até anunciou no resultado das ações, teve mais de 16 mil inscritos, assim, do parceiro Magalu. E a gente criou soluções tanto para pequenos varejistas quanto para pessoas físicas. Por exemplo, quem trabalha de Uber perdeu muito emprego. Quem trabalha no comércio de rua não tem. Então, tem muita gente assim. E aí a gente abriu também esse negócio que já existia, que era o Magazine Você, onde você, como pessoa física, pode vender produtos do Magazine e ganhar uma comissão em cima disso. Então, a gente juntou esse IPDV que a gente tinha, que era uma solução para a empresa, mas esse Magazine Você chamou de parceiro Magalu, e era uma estratégia que estava lá para 2021, a gente puxou, fez em um mês. A gente queria expandir nossas categorias dentro do site, e uma delas era mercado, itens de mercado, né? Só que isso estava, tipo assim, lá para frente, era uma das últimas coisas que a gente ia puxar. Só que uma gavinha tão importante que tem lugares, tem regiões no Brasil que não chega, que não estava chegando alimento, que você ia fazer compra, ficava 15, 20 dias para sua compra chegar. Então, a gavinha adiantou toda essa estratégia de mercado, criou um mundo dentro do site, do aplicativo, tipo, em 2, 3 semanas. E eu acho que o que eu participei mais, assim, ativamente, como PO do projeto, foi fazer os vendedores venderem de casa. Então, foi... você perguntou do Discovery, foi um Discovery que a gente fez em 3 dias. Eu acho que eu nunca na minha vida tinha feito um Discovery tão rápido e 100% remoto. Foi assim, num domingo, a gente recebeu o desafio e na segunda-feira de manhã, estava cada um na sua casa. A gente estava em Franca, no escritório ainda. Foi o último dia que a gente ficou no escritório e depois disso também a gente foi dispensado para casa, a gente terminou o Discovery em casa, remoto, em 3 dias. E aí, depois, eu até anotei aqui algumas dicas, mas hoje os vendedores, a gente tem grande quantidade dos nossos vendedores trabalhando de casa, vendendo para o cliente que está de casa também, e tem loja aberta que está vendendo para o cliente que está de casa também. Então, foi excepcional, assim. E acho que eu posso até dar algumas dicas. Eu trouxe algumas dicas de Discovery. Você quer que eu fale agora? A gente pode falar depois. Acho que
análise... Fala aí, pode falar. Depois eu vou te fazer uma provocação. Vou deixar para o final. Vai lá, dá as dicas aí. Depois, no final, eu vou te fazer uma provocação maneira, que você vai gostar. Vai lá, fala as dicas.
Quer falar primeiro, Analia? Eu posso falar?
Não, pode falar. Depois acho que Targino fala e depois eu complemento no finalzinho.
Tá bom. Então, assim, eu ia trazer algumas dicas no começo, quando a gente estava, mas agora as coisas acalmaram, a gente já está voltando ao normal. Então, para quem está aí ouvindo ou assistindo no caso, eu peguei 6 dicas para a gente fazer um bom discover remoto, de casa, presencial, como seja. A primeira coisa é olhar ainda mais para o mundo lá fora, para as notícias, para previsões, o que está acontecendo nos locais onde você vende seu produto, porque a gente estava muito acostumado com o cenário normal. Mas agora, como tudo muda muito rápido, você precisa entender qual que é o impacto do mundo, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, do que vai impactar seu negócio. Então, a gente tem que estar muito mais atento para isso. Para você não gerar filters e funcionalidades que semana que vem a loja vai fechar e ninguém vai usar. Então, tem que ter esses insights, assim. A segunda é atenção para o comportamento e necessidade dos clientes, porque mudou. O cliente se digitalizou muito mais e as necessidades que eles tinham antes não são as mesmas. A gente criou novos comportamentos, novas necessidades. Então, a gente também tem que sempre pensar no antes e depois do que o nosso cliente está buscando. E aí, como a gente faz isso? Através de pesquisa, métrica, feedback, pesquisa com marketing pode ajudar muito com isso. Você mesmo pode procurar feedback com seus clientes. A terceira é esse poder de ação e adaptação rápida para os problemas. Então, as coisas mudam muito rápido, então a gente não pode ter muito ego, nem muito apego ao produto, à funcionalidade, ao item que estava no backlog priorizado e que eu não vou poder puxar mais. Vamos tentar sempre trazer mais pessoas para a mesa e discutir sem muito ego aí de que as coisas mudam, que a gente tem que se adaptar. A quarta é simplificar processos, regras e desenvolvimento. A gente pensar muito em MVP, que é o valor mínimo para o negócio. Mas em momentos assim, de crise, que a gente precisa de um poder de ação rápido, né? Que não dá para esperar, às vezes, 3, 4 semanas, a gente precisa da solução em 3 dias, a gente precisa simplificar tudo. Então, quanto mais pessoas você trazer para a mesa, para a discussão, melhor. Então, envolva o dev junto com o atendente do saque, junto com a área de negócio, junto com o seu cliente, e chega junto na melhor solução, mais simples possível. A quinta, valide. Eu sei que é difícil, de casa, remoto, validar as coisas, mas valide como dá. Liga, manda mensagem, pede para gravar vídeo, manda no papel, não sei. Mas procura validar a sua solução antes de pôr no ar. Porque nessas fases a gente tem pouca oportunidade de erro. Então a gente tem que ser bem certeiro no que a gente for fazer. A sexta, documente, compartilhe e mostre a evolução de tudo que você está fazendo. Então, como as coisas mudam muito rápido, hoje de manhã eu era para fazer uma coisa, à noite eu já estou fazendo outra totalmente diferente, isso pode gerar muito conflito dentro da empresa. Ainda mais remota, onde não está todo mundo junto, Um pode falar, ah, mas você não me ligou, não me avisou, eu não participei, estava no horário de almoço, estava com o filho na escola, não ouvi, você mudou tudo. Resolva isso documentando, compartilhando e mostrando a evolução. Então, tipo, ah, é, tudo bem que você queria muito essa funcionalidade agora, mas semana que vem a gente põe, na próxima, olha aqui a timeline do que a gente vai fazer e tal. E a sétima e última, subiu, pôs no ar, deu certo? Meça. Procure formas de medir, acompanhe os resultados e não acompanhe só os resultados, só pelas métricas, pelo analytics. Converse com seus clientes. A gente fala muito de métrica, mas a gente tem as métricas quantitativas e a gente tem as métricas qualitativas também, que é aquelas que a gente quer ouvir, porque às vezes a gente cai naquela de métrica de vaidade, achando que o resultado está ótimo, mas às vezes o cara que está lá na ponta não está gostando, está usando de outra forma. Então, vamos tentar sempre ter esse cuidado. E quando você mede, você consegue priorizar as próximas coisas com base nisso. Então, eu vou ter as métricas me indicando se eu estou indo bem ou não, e eu vou ter os feedbacks, a parte qualitativa, para falar o que, que tem de novo, o que, que a gente pode subir. E aí, aquele ciclo contínuo começa tudo de novo. Então, acho que era isso que eu anotei. Acho que espero ter ajudado. Fiz uma colinha aqui. Era isso.
Excelente, excelente. Quer complementar aí, ô Targino?
Quero, quero sim. Eu acho que, assim, vários pontos que a Dai falou, acho que a gente pode resumir, assim, o quanto a nossa organização está estruturada para aprender, né? Tem aquele livro famoso do Peter Senge, né? Que é a quinta disciplina, se não me engano, né? A organização que aprende. Eu acho que essa crise mostrou organizações que não estavam preparadas para aprender rápido e executar o resultado desse aprendizado, ficaram patinando durante esses meses e provavelmente, né, perderam receitas, tiveram que, infelizmente, até demitir pessoas e o negócio encolheu. Então, assim, o que a gente sempre está falando sobre gestão de produtos, né, o discovery, o delivery, você ter isso tudo azeitado, no final é para a gente aprender rápido o que, que o mercado está precisando, né, escutando os problemas e desenvolvendo soluções. Então, as empresas que estão com as engrenagens aí ainda muito amarradas, elas não conseguiram aprender na velocidade que era necessária nesse momento. Então, acho que, resumindo, né, as métricas, a documentação, a validação, várias coisas que a Dai falou, no final, são ferramentas que a gente usa para aprender. Então, assim, qual é a reflexão? Quanto que a nossa organização tá aprendendo? Aprende rápido? Ou tem lá ainda um cara que é o sabe-tudo, direcionando e aí tomando todas as decisões, né? Tudo que a Dai falou tem muito ligado até com o nosso propósito, né? A colaboração dentro da empresa, né? Então, para mim, as empresas que não tinham percebido isso até agora tiveram um bom momento para a ficha cair, né? Será que a ficha caiu nas empresas aí fora? Não sei se tem um pessoal online, pode até comentar aí como é que está na empresa de vocês, mas o quanto que a gente conseguiu aprender nessa crise aí e o quanto isso vai mudar os processos internos da organização. Fica a dúvida aí, fica a grande questão.
Eu tenho até, não sei, Muniz, se tem tempinho, mas eu queria comentar uma coisa sobre isso que eles falaram, só para acrescentar. A gente nunca foi tão inovador, né? A gente nunca foi tão do tipo... a gente sempre dizia, acho que o Muniz falou isso, né? Tem que ser presencial. A gente teve que dar o jeito de ser colaborativo, né? Então, muitos dos meus times, eu vejo que a gente nunca usou tanta ferramenta colaborativa e nunca teve tanta participação de todo mundo, porque ali não tem jeito, você vê o nomezinho das pessoas colaborando, as pessoas colaboravam, as pessoas, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu achei que a participação ficou muito mais clara ali, né, as pessoas meio que se motivavam mais. Para você ter uma ideia, eu tive CEOs, né, em várias sessões colaborativas, de definição, por exemplo, de modelo de dados em grafos, assim, com o CEO ali colaborando ali no mapa mental, coisas que eu nunca tive presencial. Então, são coisas assim que eu acho que mudou, realmente a cultura mudou. A gente vê a participação das pessoas e as reuniões estão muito focadas. Eu chego no final do dia exausta, porque as reuniões elas estão muito mais focadas, muito mais pautadas, facilitadas, né? Porque a gente precisa sair daquela reunião e ir para outra, a gente precisa ser objetivo, a gente precisa trabalhar. Então, acho que essa pandemia trouxe para a gente a necessidade de foco. A necessidade da gente explorar ferramentas e parar de dizer não dá para ser assim. Então, a gente teve que inovar. Só para acrescentar aí, que eu acho que as empresas que não conseguiram dar esse salto, não só de gestão de conhecimento, mas de inovação e criatividade, também não conseguiram seguir na frente, né? Só para fechar.
Excelente, Analia. E a cultura de produto, ela se torna tão importante, né? Porque essa questão da colaboração que o Targino falou, dessa questão de se adaptar também, que a Day falou, só resgatando lá o episódio anterior que a gente gravou, então eu queria passar a bola para vocês pensando assim, né? Ver se é assim. Se a empresa já tem essa cultura de produto, essa questão de que não é mais o chefe que tem todas as respostas, o executivo, né? São fatos e dados que a gente está medindo a realidade e não o passado, né? Medir o passado, mas olhando já a adaptação que a Day falou. Aí eu queria, na opinião de vocês, né? Olhando aí o mercado, tanto B2B, B2C, qual a diferença que vocês veem em relação a isso? E o que vem pela frente, né? Pensando em produto, né? Considerando que agora ficou na prática de que é possível fazer muitas coisas remotamente. É claro que tem coisa que funciona melhor presencial, a gente sabe disso, mas foi desmistificado um montão de coisas, foram desmistificadas, vários paradigmas foram quebrados. Então, assim, pensando no papel, na carreira do PO e do PM, o que vocês olham para frente, né? Pensando aí, o momento atual, pós-pandemia, vocês acham que vai ser misturada essas coisas presenciais, remotas, as cerimônias, as atividades? O que vocês estão vendo daqui para frente? Porque uma hora isso vai acabar, graças a Deus por isso, né? A gente tem que aproveitar o momento para refletir também. Eu queria que vocês dessem aí nessa reta final, quem está ao vivo aí, coloca a pergunta lá, pessoal, a Analia está de olho lá. Você, Day, o que você acha assim? Considerando que você trabalha numa empresa que é referência de mercado, né? Até falando da Bolsa de Valores, uma das poucas empresas que não perdeu valor, que aumentou o valor, foram vocês, né? Porque vocês saíram na frente, porque, como você falou, não foi um salto de uma hora para outra, vocês estavam plantando coisas há algum tempo já, né? Queria, então, que você falasse, pela sua visão profissional e pela visão que você tem visto lá no dia a dia das pessoas que trabalham contigo, o que vocês estão mirando daqui para frente nessa carreira de PO e de PM?
Eu acho que a Analia colocou três pontos assim, cruciais que exponenciou ainda mais, né? Que é o foco, a colaboração e a inovação, né? Eu acho que a partir de tudo que a gente passou juntos, e eu acho que a gente tinha até um pouco de dúvida da importância que tinha o papel do PO. E eu acho que depois desses últimos 3 meses não resta mais nenhuma dúvida. Eu acho que, porém, não resta dúvida da importância, porém o nível de exigência vai aumentar muito, porque esse foco, essa colaboração e essa inovação, ela não tem espaço para ego, não tem espaço para pessoas que querem crescer sozinha, que querem criar coisas sozinha, que querem ser a dona da razão. Então, eu acho que o futuro do PO, assim, vai ser ainda mais aquela coisa cross, aquela coisa de pensar no todo, de trazer todo mundo, e não mais aquela ideia de que o PO é o dono do produto, que é ele que define, ele que desenha. A gente experimentou modelos diferentes de gestão, então, para ser bem simples assim, a gente tinha o PM, o PO e o Squad Lead de duplinha ali dentro da Squad. Era mais ou menos assim. Com essa gestão da crise, a tribo virou uma tribo só, tipo, meio que não tem mais squad, tá todo mundo ali na junto, e o PO tá fazendo, tem claro que tem, tipo, só uma pessoa meio que liderando tudo, mas todos os POs fazendo discovery do mesmo produto, mexendo, todo mundo pôr na mão na massa, sabe? Não tem essa coisa, ah, é meu produto, é eu que defino o backlog e vai fazer desse jeito. Não, cada um pôs a mão em um. Então, eu acho que o futuro vai ser um lugar onde a gente construa coisas mais colaborativamente, que a gente não tenha local fixo, eu sou desse squad, eu sou desse produto. Eu estou aonde o negócio precisa de mim. Então, nós somos as pessoas que estão mais olhando para o mundo, para o negócio, para a métrica. A gente sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Então, eu acho que numa hora de crise, a gente se destacou muito por saber o caminho a seguir. Então, eu acho que o futuro é a gente se destacar muito mais, só que com esse nível de exigência maior. Sardino.
Então, legal. Eu complementaria, a Dai falou essa visão interna, né, até a organização. Olhando para fora, eu acho que assim, tem duas áreas que vão crescer bastante depois desse momento, né, que eu acho que é o marketing digital e a logística. Eu acho que essas duas áreas você tem que, como PM, PO, olhar, porque cada vez mais vai ser uma, né, já era, mas agora ainda mais, vai ser uma briga pela atenção, né, principalmente no B2C ali, uma briga pela nossa atenção. Né, então, eu estou imaginando assim, um cenário que as pessoas vão ficar mais em casa, as pessoas vão cada vez mais, né, tá espalhadas no entretenimento em casa, no celular. Então, como é que você vai usar as redes sociais, o marketing digital para pegar atenção dessas pessoas para o teu produto? Então, acho que assim, se eu fosse dar uma dica para quem é PO e PM, né, que esse momento mais estratégico, é estudar marketing digital, é entender os gatilhos mentais ali, a persuasão do cliente. E para os negócios que têm logística, está relacionada, eu acho que a logística deu um salto, todo mundo precisando fazer entrega. Eu lembro no início da crise, eu tentei fazer compra num supermercado online e não consegui. Né? Uma compra num supermercado demorava 20 dias para chegar. E aí eu fiquei até pensando, pô, o cara está dizendo que não tem leite. Eu falei, cara, como ele vai saber se tem leite ou não, se a entrega está programada para daqui a 20 dias? Né? E é uma parada. E agora todo mundo conseguiu se estruturar, já estão entregando às vezes no mesmo dia, no dia seguinte. Eu fiz uma compra num desses mercadinhos menores, aí o que, que os caras pegaram? Os taxistas, que estão sem muita corrida, eles vão para a porta lá do local para pegar e fazer as entregas. Então eles pegam lá várias entregas e os taxistas estão fazendo as entregas do mercado. Então, todo mundo se reinventando. Então, acho que logística e marketing digital, acho que são duas áreas que, como, né, PM, PO, você deveria estudar com a reforma de logística, se tiver a ver com o teu negócio.
Eu só tenho uma coisa a acrescentar, Muniz, antes que você pegue a palavra. Tem umas perguntinhas ali também, né? Que eu acho que tem várias empresas que já disseram que vão ficar 100% online, né? 100% remotos, né? A gente vê a Twitter aí, falou, né? XP, né? Algumas falaram que vão ficar remotos. Mas eu acho que a gente vai encontrar um equilíbrio, Muniz, porque eu sinto falta da integração, de estar com as pessoas. Eu tenho que confessar de que em algum momento a gente vai ter a necessidade de estar fisicamente e essa integração é importante. O que eu vejo muitos clientes meus, eles estão tomando a decisão de ficar 100%. Mas eu acho que as atividades, a gente vai valorizar mais estar com as pessoas. Acho que a gente está num momento épico, né? Num momento histórico, de que a valorização de estar com alguém vai ser muito maior. Por exemplo, eu penso assim, ontem foi aniversário de uma sobrinha, caramba. A necessidade de você estar, eu não tinha tanta necessidade assim, né? Eu nunca tinha valorizado tanto essa coisa do almoço, né, Targino, assim, de vez em quando a gente vai almoçar. Eu vou valorizar muito sair para almoçar, abraçar. Eu acho que a gente vai entrar no equilíbrio. Eu acredito que o 100% remoto também vai cansar e esse total foco, esse foco 100% vai ser uma coisa que a gente vai entrar num pico que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai entrar no equilíbrio. Essa é a minha opinião. Tem umas perguntinhas. Aí você que sabe, Muniz.
Você vai pensar duas vezes antes de dar um furo comigo no almoço.
Você tá rindo!
Não, esse é um ponto interessante, Analisa. Eu vou fechar aqui e passo para você para as perguntas, são importantes. Interessante isso, né? Porque até ouvindo o Caroli lá no nosso evento lá que ele teve no primeiro sábado, vocês estavam lá, todos vocês, né? E ele colocou um negócio interessante, né? Porque, assim, uma coisa é você fazer um discovery, um inception, né? A gente até está fazendo algumas coisas remoto, beleza. Mas tem situação que a gente almoça junto e você continua falando daquele assunto, né? E quando acaba o remoto, nem sempre a gente consegue... Aquela coisa da leitura de jogo, né? Trazendo de novo o futebol aí. Um bom profissional, ele também tem leitura de jogo. E nem sempre a gente consegue ler todo mundo remotamente, né? A gente adora fazer workshop junto, né? Na galera do DevOps e tal. Cara, a gente está vendo as pessoas. Você consegue fazer um jeito... complementar, é lógico, a gente está se virando, mas eu concordo contigo, eu acredito que a gente vai valorizar muito mais o contato pessoal quando voltar, e aí fica, né, pensando como PO e PM aqui, que estão pensando lá na frente em produtos, como o Tagino falou, tem muito a ver com marketing digital, a gente tem que aproveitar, porque assim, muita gente que nem imaginava que teria que usar alguma coisa pelo celular, está se virando, né, tem isso. Por outro lado, se alguém lançar um produto que seja uma experiência também pessoal, essa do contato talvez vai se dar bem depois, porque a gente vai valorizar muito isso. Mas vai lá, Nalia, vai para as perguntas aí, porque a gente já está na reta final aqui do nosso episódio.
Gente, eu tô adorando esse bate-papo, ai meu Deus. Olha só, vamos lá. Vontade de abraçar vocês. Tem uma pergunta aí, tanto faz aí, quem levantar a mão primeiro, quem responder primeiro, qual a percepção de vocês com relação às práticas do Jader Ribeiro, né? Adotadas hoje de PO PM depois de que passar a pandemia, né? Ou seja, depois que passar a pandemia, como é que vai ficar o PO e o PM? Pergunta genérica, né?
Ninguém levantou a mão isso. Eu acho que eu já falei bastante, né, do que eu acho que vai acontecer. E essa parte de práticas, assim, eu acho que a gente tem uma adaptação, né, para modelos híbridos, assim, meio remoto, meio presencial. O próprio Caroli fez aquele curso que ele deu da jornada de produto, que ele deu. A gente fez o PBB totalmente online com ferramenta.
Pois é.
Foi incrível, tipo, não acho que perdeu na qualidade, sabe? Eu já tinha feito um curso presencial, então acho que essa questão de ferramentas, a gente vai ter mais ferramentas online para trabalhar.
Você sabe que eu fiz um curso também online agora do Kanban Experience também, com algumas dinâmicas que eu já tinha feito no curso de Kanban, e realmente não... É ótimo, e assim, e é impressionante como a participação fica evidente ali, né? Muito mais evidente que no presencial, né? Em alguns momentos, o remoto até é melhor do que o presencial, para fazer algumas dinâmicas até melhor. Óbvio que, dependendo de que você precisa de um quadro visual, mas eu achei muito produtivo, achei bem...
Não é o do Carol, não, é do Fábio Aguiar, do Pedro.
Eu ia falar isso, foi do Fábio Aguiar. É que no mesmo dia, a gente é abusado na jornada, a gente coloca só gente top, né? Foi Fábio Aguiar, foi o Carol, foi o presidente lá do Gympass, a gente é abusado pra caraca, então é tanta gente boa, né, Daiane, que a gente esquece. Vai lá, Tagino, o que você quer complementar essa pergunta aí? Depois passa pra Analia, por favor.
Eu acho que, principalmente, essa questão dos quadros, acho que duas coisas assim que mudou bastante nos meus times. Uma é o chat. A minha equipe, metade fica no Rio, metade em Blumenau. Então, a gente sempre tinha já comunicação online, tinha que ter por natureza. Só que agora a gente avançou mais. O chat ali aberto o tempo todo, as pessoas ali jogando mais conversa fiada no chat, né, porque não tem mais o presencial. Acho que vai ficar... Essa comunicação assíncrona acho que vai ficar mais forte, mais proximidade ali de comunicação. E também acho que essa questão dos quadros, né? A gente teve bastante ferramentas de quadro aparecendo e ficou, já entrou no sangue das pessoas, né? Qualquer coisa abre um quadro e começa a rabiscar junto, brainstorm junto, é mais fácil. Né? O famoso papelzinho, o caderninho que a gente tinha no presencial, eu acho que vai ter mais essa questão do quadro.
É, a questão até das salas de reunião, né, onde trabalho, cara, era uma dificuldade. Você tinha que reservar sala, às vezes, com semanas antes, e nunca tinha. Agora, isso vai ser um benefício, né? Não dá para fazer presencial, você tem um remoto e as salas são infinitas, né? São infinitas.
É, a única coisa que a gente aprendeu, assim, é que a gente já tinha trabalho home office no Labs, mas não era todos os dias. Só que eu acho que quando você tem parte presencial e parte remota, nem sempre dá certo. Alguém sempre fica de fora. E agora, com todo mundo remoto, eu acho que foi mais. Questão de Kanban, mover card, manter atualizado também, a gente se obriga, porque é a única forma que a gente tem. Porque quando você está presencial, você pergunta, vai no café, pergunta que não sei o que, agora você tem que ter ferramenta. Então, acho que isso a gente evoluiu também.
Legal. Para a gente, para a reta final, Nalia, você agora que manda nas perguntas aí, vai que é tua.
Olha só, olhando de novo as perguntas, a maioria vocês já responderam. Eu vou fazer uma bem polêmica, tá? Sobre a questão de métricas. Pode ser da anterior, da parte anterior? Podemos puxar essa? Só tem umazinha que eu quero fazer.
Boa, vá lá.
Que é uma coisa que eu me pergunto muito também, né? Então, eu vou me colocar também com dessa pergunta. Quando a gente tem a questão de projetos, quando você tem a contratação de uma fábrica, né, de projetos, né, você tem lá a questão da métrica sobre como é que você vai fechar essa proposta, né? Então, a pergunta é, vocês acreditam que fechar um acordo de custo de equipe fixa, né, já que você está fazendo agilidade, né, você está fazendo evolução de produto, mais um bônus de desempenho, por exemplo, utilizando algumas métricas acordadas, algumas métricas que a gente colocou, seria bem visto? Né? Foi o Leandro Barreto que fez essa pergunta, inclusive mandou um abraço para o Muniz, para a Carlinha, saudades de vocês. Eu acho que isso é uma coisa que ela me persegue também, tipo essa questão de custo, a Carlinha está aí, sobre a questão de realmente você medir o desempenho do time. E aí eu queria que vocês respondessem. Eu tenho também minhas opiniões, mas eu queria saber de vocês aí. Carlinha, que bom que você está aí. Se quiser responder, vai que é tua.
Gente, desempenho do time a gente nem faz, né? Eu não entendi se a pergunta era se é desempenho do produto ou se
entrega. É, custo do time fixo. Você, na verdade, você oferece para o seu cliente, ó, custo do time custa X, né? E dá bônus por desempenho, por exemplo, se você entrega valor, aí a sugestão de métricas para isso, né? Você pode dizer se aquele time entregou valor, não, independente da produtividade, ele nem colocou aqui métrica, mas é uma questão que é muito colocada, né? Você tem aquele time material, ou seja, você tem 10 pessoas, você paga pelas 10, mas como é que você garante que ele vai entregar o que deveria entregar, né? Que métricas a gente usaria? Acho que o Targino e eu, a gente já discutiu muito sobre isso. E aí a pergunta dele é, você acha isso interessante ou não?
Nossa, eu acho complicado, né? Porque você tem que entregar qualidade, né? Aí você vai não entregar qualidade, depois cobrar para entregar qualidade. Eu acho complicado isso, né?
Eu, na verdade, eu acho que a qualidade deveria ser uma métrica e valor é o que entrega de valor, né? Eu gosto muito de métricas relacionadas a valor e qualidade. Eu gosto muito de associar duas métricas, de não em uma, né? Então, se você time está entregando valor com qualidade, tá ok. Eu sempre acho que uma métrica, ela motiva. Para motivar e para a gente poder também melhorar continuamente, né? A métrica tem que ser usada para melhorar continuamente. Eu discuto muito sobre isso. Mas, infelizmente, quando a gente terceiriza, a gente tem que dar um valor, né? E muitos clientes, eles têm medo do time ficar tranquilo, né? Então, o papel do PO e do PM também é pegar a questão da melhoria contínua ou do Scrum Master, né, que é a questão dos processos, mas o time todo tem que estar pensando em melhoria contínua o tempo todo, né? Eu fico brincando que a melhoria contínua é até a perfeição, né? Não sei se o Targino tem alguma outra opinião sobre isso, a Dai, podem abrir aí. 10 horas aí.
Então, isso aí, eu acho que não tem muito modelo muito certo e errado para isso, né? E é uma questão complicada. No mundo ideal, a gente, né, está tentando trabalhar com confiança. Então, eu estou te dando ali um job to be done e estou esperando que você está fazendo o seu melhor com as condições e conhecimentos que você tem para aquela tarefa. Essa questão, agora, quando eu estou contratando um terceiro, aí, né, essa confiança, às vezes, também confiança é uma coisa que você conquista com o tempo, então, às vezes, você não tem ainda. Aí você vai buscar esses mecanismos. Eu acho que, assim, não tem muito jeito Depende muito assim, o PO é o PO é da empresa que está contratando.
Então, eu sempre trabalho, eu tento sempre trabalhar assim, tem uma dica, né, que eu vou até dar um spoiler da palestra que eu vou dar ali do Ágil Escalado com terceirização no sábado, que eu acho que é o seguinte, o PO, ele tem que ser do cliente, o PO e SM, para dar certo a coisa, mas vamos lá, fala aí.
Mesmo assim, se esse PO é do cliente e ele está batendo cabeça, aí o que acontece? O time vai entrega, mas não vai gerar resultado. E aí ele vai ser metrificado para uma métrica de resultado que o PO do cliente foi confuso.
Então, na verdade, só funciona quando você tem funcionado para mim, tá, Tardino? Quando a gente faz terceirização, é quando o PO e o SM é do cliente e o time pode ser terceirizado. Por quê? Porque aí não tem conflito de interesses, né? Estão todos juntos por um determinado
Eu acho que o PO também tem que ser do cliente.
Exatamente.
Eu acho que não deveria ter esse bônus por resultado.
Não, eu também acho que não. Eu acho que a métrica é qualidade. É qualidade, exatamente. É, você medir para melhorar continuamente. Mas é uma boa
A não ser que esse bônus de resultado inclua também o bônus do SM e do PO, que são do lado do cliente. Aí está todo mundo mesmo, no mesmo barco, entendeu?
A Nali é boa que ela faz a pergunta, ela responde, é um espetáculo, né?
Desculpa,
ela
bate, gente, é mal.
Tá,
eu gosto de discussão, problema.
Eu sei. Não, e no sábado, ó, pessoal, lembrando, sábado, aniversário da Nali, se você manda LinkedIn para ela, vamos encher a caixa postal da Nali no sábado, não vai dar para estar presencial.
Pô, ainda mais que eu tô chegando perto dos 50, né? Tem que...
Vai fazer uma... Não fala a idade, não. Vai fazer uma palestra incrível, um sabadão.
Não ligo.
Eu sei. Vamos encerrar com a Dai. Vai lá, Dai.
A Analia vai fazer 25 sábado.
Isso, boa.
eu já trabalhei, é que assim, eu sou do Magazine, eu acho que a Analia tem um mundo mais o outro lado, né? Mas eu já trabalhei com empresas terceirizadas, onde 100% do produto era gerenciado pela empresa. E aí eu acho que o problema é a atenção que ela dá. Você fica presa àquele fornecedor, àquelas necessidades, aos profissionais que ela tem. E por mais que você tenha um PO que é do cliente, tudo depende do outro. Então eu acho que a chave assim, é o poder mover os indicadores do negócio que você dá para o parceiro. Então a gente tem modelo. Tinha esses modelos, a gente não tem mais, porque hoje a gente tomou uma estratégia de internalizar tudo, tudo que é core. Agora, coisas que não são tão core assim para a companhia, a gente até terceiriza. Aí a gente tem modelos onde a gente tem o PO, igual o Tergino falou, e a gente contrata só a mão de obra. Porém, essa mão de obra é extremamente ela é extremamente profissional e conhecedora do produto daquele ramo. Então, ajuda, porque ele ajuda a gente a definir as métricas, ele entende do negócio, apesar dele ser contratado só para desenvolver, ele entende do negócio, então eu acho que o risco diminui. E a gente tem aquelas que, tipo, parceria, então, por mais que o produto seja dela, os dois ganham. Então, como é por venda, a gente ganha um percentual da venda e tal, e aí eu acho que esse é onde a gente tem os melhores resultados, porque os dois ganham, o interesse é dos dois, e a gente anda muito junto, inclusive PO com PO. Então, eu brinco. Inclusive, da USA é um exemplo que a gente é assim. A Bia já foi PO junto comigo. A Carlinha também já conheci lá na USA. E a gente é muito assim. Os nossos produtos têm sempre duas POs. Uma PO do cliente e uma PO lá. E dá sempre muito certo. Então, eu acho que depende. Você tem que controlar o poder de decisão que você dá para o parceiro. Se você dá muito, os nossos resultados não foram positivos, não.
É um contexto, né? O Tardino usou uma palavra chamada confiança, né? E a gente está num momento que, se a gente não confia, até a questão do remoto que vocês falaram, né? Porque o tradicional era o chefe tá olhando todo mundo trabalhar. Ele ficava naquela mesa igual o professor, né? Vendo todo mundo. Cara, se não tiver confiança do líder pro time, do time pro líder, não rola, né? Pessoal, para não estender muito aí nosso episódio lá no Spotify, eu acho que foi incrível. A gente vai poder conversar muito mais. Eu queria passar a palavra final aí para cada um de vocês. Começar aí pelo Targino, e a gente depois termina com a Day e a Nali. Targino, eu queria que você passasse aí, cara, um oi final, dizendo aí os seus contatos. Eu sei que você tem uma mentoria muito boa desse assunto aí, de Scrum. Queria que você passasse também, quem quiser se aprofundar nesse assunto, porque a ideia também do Jornada Cast é ajudar quem quer dar um passo seguinte, né? Queria que você deixasse aí os seus contatos e um oi para a galera, por favor.
Legal, Muniz. Foi um prazer participar. E quem quiser bater mais papo, meu LinkedIn é Rafael Targino. No Instagram eu tenho a minha marca, né, que é Mentoria Ágil. E dentro dessa marca a gente está tendo agora uma semana voltada para o Scrum, né, para quem quer tirar a certificação Scrum Master. E aí quem quiser dar uma olhada pode ir lá semana.mentoriascrum.com.br. A gente está no meio de uma semana com 3 aulas gratuitas. Amanhã sai aula 2. Aula 1 também, o pessoal, se você procurar lá no LinkedIn, o pessoal gostou bastante. E fica o convite aí para quem quiser entender um pouco mais sobre Agile, sobre Scrum, certificações também, de entrar lá. É isso aí, obrigado aí.
Excelente, obrigado, Targino. E a Daiane é a menina que manda também lá no Insta, Diário do PO. Dá um oi para a galera, um tchau para a galera aí, Daiane, seus contatos. E convida a galera lá para te acompanhar também.
Gente, obrigada pelo convite. Nem dá vontade de ir embora. A gente não tem vontade de conversar, né? Que difícil. Mas é isso. Obrigada. Meus contatos no LinkedIn é Daiane Correia, com Y no final. E no Instagram, Diário D1PO. Dicas e mentoria também para quem quer começar nessa área. E é isso.
Legal. Aliás, eu esqueci do desafio. Ela ficou com medinho. Não me lembrou. Tá vendo, Ana Lia?
O que desafio é o seguinte,
ao vivo aqui para todo mundo, você vai chegar no Magazine Luiza. Eu já convidei a Luiza para o nosso Summit, já fizemos 5 sábados, faltam 7. O nosso sonho é a Luiza estar com a gente lá em um dos sábados. Já mandei LinkedIn, mas a assessoria dela me ignorou, né? Eu sei que não é ela, se fosse ela, ela aceitaria, né, o meu convite. Então você está com a missão como representante da Magalu. Todo mundo quer ver a Luiza no nosso evento. A gente fala com ela o seguinte, já foram mais de 10 presidentes, mais de 20 diretores no nosso evento, fora os especialistas. Então, está faltando ela. Fala com ela, que ela fala que você foi cobrada ao vivo nesse evento. Se você
que missão, não... hein?
Que missão. Então, ajuda. Pessoal, quem está assistindo ao vivo, depois quem assistir o Spotify, Jornada Cast, fala que a Daiane vai colocar no Diário do PO. Estamos à caça da Luiza, beleza? Então.
Facilitou para mim.
Sobe uma hashtag aí, sabe?
Boa! Hashtag, fala aí, Daiane.
Facilitou para mim, porque é quando eu voltar para uma Gavine, né?
Não, é amanhã. Ela não é remota? Ué, cadê o remoto aí dessa parada, né? Ó, e vou falar outra: se não fizer essas ações da Luiza, vai cair.
Melhor não retrucar, Daiane. Melhor não.
Hashtag chama Magalu.
Eu já conheço.
Hashtag participa Luiza, né?
Participa Luiza, isso. Então, ó, é que tem duas pessoas já tentando. Você vai ser a terceira. Quem conseguir, ó, já fica a dica, Nali, ó. Quem conseguir, vai apresentá-la lá ao vivo. Ó, que legal, vai apresentar.
Mas porque, ó, se eu conseguir, eu gosto de Heineken, tá bom?
Boa, o que você quiser. E você vai apresentá-la lá, beleza? Tem lá os anjos. Você que vai apresentá-la, então já fica aí. Quem conseguir, aliás, quem conseguir, a Lu vai apresentá-la ao vivo lá no Summit. Ó, já tem 1.800 inscritos, então fala com ela que ela vai ser assistida por 1.800. A gente vai passar de 2.000, né? Mas para finalizar aqui, então, pessoal, vou passar para minha grande parceira, Ana Lia. Dá um oi, um tchau para a galera, Ana Lia, como é que as pessoas te encontram?
Nossa, muito difícil me encontrar. Só tem uma Ana Lia Goi no LinkedIn. Gente, é uma jornada colaborativa, tá sempre por aí.
Tá em todas.
Tá em quase todas, porque eu não sou louca igual o Muniz, mas eu tô em quase. Quase todas. Então é muito fácil mexer aí. Eu tô assim, sempre assistindo os eventos, ou eu tô dentro do evento, eu tô fora do evento, sou super nos livros. Então, assim, é muito fácil de me encontrar e vamos trocar ideia, sempre gosto.
Excelente, pessoal. Muito obrigado aí por todos que ficaram ao vivo até agora, quem vai nos assistir lá no Spotify. Wagner, obrigado aí, cara, mais uma vez por ter nos apoiado aí, mais uma semana, né, um dia aí, Jornada Cast ao vivo.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.